Gente, quanta gente bonita, viu? Eu fiquei muito... Cada vez que eu encontro todos, toda essa turma de maracatu, eu fico muito feliz. Gente, a nossa história começa lá no Recife. Eu nasci no Recife, meu pai nasceu no Recife, minha mãe nasceu na Paraíba, em Campina Grande. E desde menina, eu ouvindo maracatus. Meu avô, Manuel Abílio Pompilho da Trindade, era velho de pastoril. Minha avó, Maria Emerenciana de Jesus Trindade, dançava pastoril e montava lapinha. Meu pai, vocês já conhecem, Francisco Solano Trindade, poeta, ator, teatrólogo, pintor e militante de esquerda, militante do movimento negro. E quando eu nasci, em 1936, ele cria a Frente Negra Pernambucana e o Centro de Cultura Afro-Brasileiro e desce para o Rio de Janeiro. Aí, minha mãe nasceu na Paraíba, filha de uma cozinheira e de um jagunço que ela nunca conheceu, um jagunço branco e uma cozinheira negra. Minha mãe, meu pai já teve uma estrutura familiar diferente. Aí, meu pai, minha mãe era muito bonita, ele se apaixonou por ela, e ela era presbiteriana, ela era evangélica. Aí ele entra para a igreja evangélica só para ganhar a nega, né? Aí chega até a diácono da igreja presbiteriana, mas sai baseado num versículo da Bíblia que diz: se tu não amas a teu irmão a quem vês, como podes amar a Deus a quem não vês? Porque ele achava que a igreja, na época, não se preocupava nem com os movimentos negros, nem com os problemas sociais do povo. Aí ele vai para o Rio de Janeiro e minha mãe fica comigo e minha irmã Godiva. Godiva é em homenagem à Lady Godiva da Inglaterra, que libertou o seu povo porque o senhor feudal, marido dela, maltratava muito o povo. Aí ela disse que sairia nua a cavalo, só com os cabelos soltos, e o povo respeitaria muito ela, se ele, o povo respeitasse, se o senhor feudal melhoraria com o povo. Aí o arauto saiu na frente, e o povo foi fechando as janelas, e ela passou nua a cavalo, e o senhor feudal, então, melhorou com o povo. Aí meu pai abrasileirou de Lady Godiva para Godiva. Minha irmã era Godiva. Aí minha mãe fica no Recife, e ele vem na frente. Depois minha mãe vem de navio, os navios estavam indo a pique na guerra, e meu avô ficou com muito medo dela vir, mas ela veio comigo, Godiva, uma amiga. Só se sabia que ele ia para um bar chamado Vermelhinho se encontrar com os intelectuais, com o pessoal de esquerda, com jornalista, em frente à Associação Brasileira de Imprensa. Mamãe foi lá no Vermelhinho e falou. Grande Otelo estava lá. Aí, Grande Otelo, mamãe falou: Grande Otelo, onde eu acho meu marido no Rio de Janeiro? Aí ele disse: olha, ele vem todo dia à tarde aqui no Vermelhinho. Aí mamãe, ele foi no navio e pegou mamãe assim, aí fizeram uma vaquinha, os artistas, e nós fomos morar primeiro na Gamboa. Aí o Haroldo Costa criou o teatro folclórico. Minha mãe, apesar de presbiteriana, ela dizia que Miriam tocava pandeiro e dançava, Davi tocava harpa E Salomão era mulherengo e fazia poesia. Então, ela, como presbiteriana, ela podia ensinar todas as danças, com exceção do candomblé. Aí foi que ela e papai foram para o grupo do Haroldo Costa e ensinaram ao grupo do Haroldo Costa todo o folclore nacional. Depois entrou um polonês, Ascanazi, com dinheiro, e estilizou, queria que estilizasse as danças. Aí meu pai e minha mãe saíram, e junto com o sociólogo Edson Carneiro, criaram o Teatro Popular Brasileiro, com todas as danças, maracatu, coco, lundu, jongo, bumba meu boi, todo o folclore nacional. E então, papai se apresentava em todo o Rio de Janeiro, se apresentava em Salvador, Minas Gerais, vinham grupos do exterior, e ele se apresentava para esses grupos, para Edith Piaf, para Marcel Marceau, para todos os grupos que vinham do estrangeiro. Até que nós fomos para a Europa, em 1955, viajamos toda a Europa e fomos nos apresentar na Polônia, em Varsóvia, e na antiga Checoslováquia, que hoje é República Tcheca, né? Em Praga, em Varsóvia, Cracóvia, nós dançamos. Aí, em Varsóvia, tinha um teatro que não coube de público para assistir a gente. Aí nós dançamos no estádio em Varsóvia, todas as danças brasileiras, no Festival da Juventude Comunista. Eu tenho 74 anos, naquele tempo eu tinha 19. Aí meu pai vem para São Paulo, já no final, no começo de 60, para se apresentar, e no Embu tem o Sakai, o Cassimi Boy, o Assis, a Azteca. Aí o Sakai diz ao Assis: você tem uma escultura, você esculpe, mas é preciso que você tenha uma temática negra. O Sakai dizendo para o Assis, o japonês dizendo para o negro: você vá procurar Solano Trindade, que ele sabe tudo sobre cultura negra e pode te orientar. Aí Assis convida a gente para o Embu. Então, eu vejo maracatu desde neném. Só que o maracatu que a gente faz, que é o mesmo que papai fazia, que é o mesmo que meu avô dançava, é um dos maracatus mais antigos. Vocês veem que a dança é diferente. E o que é o maracatu? É a coroação dos reis negros. Cada um tinha a sua nação, mas antes da abolição da escravatura, eles tentavam procurar nas comunidades, nas senzalas, quem foi rei na África, né? E eles iam em cortejo das senzalas até aos passo com C cedilha, das igrejas católicas do Recife. Eles iam em cortejo. Antes era no Natal, depois a igreja proibiu que fosse no Natal. Aí, depois que veio o carnaval e os maracatus se apresentavam no carnaval. Os instrumentos não tinham canto no princípio. No princípio não tinha canto, porque os instrumentos eram muito grandes. E mulher não carregava o estandarte, porque também os estandartes eram muito pesados. Quando veio a abolição, as mulheres negras começaram a querer imitar as mulheres brancas e não queriam sair no maracatu. Então, os homens se vestiam de mulheres para sair no maracatu. E eles, aí mais tarde, é que as mulheres voltaram ao maracatu. E a rainha mais famosa foi Dona Santa, né? Meu pai tinha uma amiga, Badia, que também dançava no maracatu da Dona Santa. E meu pai nasceu no bairro de São José. Se vocês forem ao Recife, no pátio de São Pedro, tem uma escultura de papai, bem no pátio de São Pedro. E lá, quando foi organizada, foi, como é que se diz, que o Demétrio fez essa escultura e a prefeitura do Recife botou no pátio de São Pedro, vários maracatus se apresentaram. Só que hoje as danças dos maracatus, até do Recife, daqui, estão muito diferentes da maneira que nós dançávamos. A batida é diferente, porque o nosso é dos primeiros maracatus. E tinha também o maracatu Nação Elefante, o maracatu Leão Coroado, que carregavam, hoje já não tem mais, totens. O Leão Coroado carregava o leão, e o Nação Elefante carregava um elefante, né? Então, eu, desde menina, vendo tudo isso. E meu pai, eu tive uma família, e tenho, maravilhosa. Meu avô vinha do trabalho, pegava o violão, botava os netos em redor para ensinar tudo o que ele sabia. E contava histórias sem fim, e contava histórias da África. Hoje, eu, sem ter nível universitário, eu dei aula na Unicamp, e dei aula, estou dando aula para os professores do município de Imbu, porque eu aprendi com minha família. Eu não aprendi universidade, porque eu fiz até o clássico e logo casei, né? E não fiz a universidade. Aí fui casando, casei 8 vezes. Então, e fui 3 filhos, tenho 3 filhos que felizmente estão na arte. Tenho 8 netos de sangue. Um é hip hop, que vocês conhecem, Zinho da Trindade, e é poeta. O outro é baterista, Manuel da Trindade, né? A Maria canta, está cantando agora no Sesc, né? Tem o japonegro que toca taiko. A minha filha é negra, o pai é japonês, ele toca taiko. Tem uma afro-germânica que está fazendo balé em Berlim. Tem os do Rio que deram para o esporte. Aí fala assim, Raquel, mas o teu toque de maracatu é diferente dos outros. Mas é porque era, meu avô cantava, tan, 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 tan. Então a gente pegou esse toque. E os maracatus, o primeiro maracatu que veio para São Paulo foi das irmãs de Ibeji, na Zona Leste. Só que elas montavam maracatu e misturavam com candomblé. Só que o maracatu, hoje fala assim, a gente canta Nagô, Nagô, nossa rainha já se coroou. Mas é avisando aos Nagôs que a rainha Banto foi coroada. Porque o maracatu é Banto e o afoxé é Nagô. No Banto, quem manda é a mulher. No maracatu, no coco, no jongo. No Nagô, quem manda é o homem. Você não pode, no afoxé, botar mulher na frente. Entendeu? No maracatu, pode. No afoxé, não pode. Então, eu escrevi um livro com a história do Imbu, que esgotou-se. Agora tem outro sendo lançado, da Nova Alexandria. E tem um livro que estou esperando quem me patrocine para editar, que é só de danças de origem banto. Maracatu, coco, lundu, bumba meu boi, jongo, todas de origem banto, né? Que há na Nagô. Aí, hoje, tem os candomblé no Recife, que são nagôs, né? E tinha os candomblés de Angola. Só que, inclusive, é um monte de coisa que eu fico muito preocupado. No candomblé de Angola, o orixá é Inquice. Então, Zumbi não pode ter orixá. Ele tinha o Inquice Zazê. Ele não era o orixá Xangô, como diz no filme. Ele era o Inquice Zazê, porque ele era de nação Angola, né? Outro erro muito grande. Às vezes, gente, eu acho que vocês só querem que eu fale de maracatu, mas a gente tem que falar de outras coisas. Dandara não é mulher de no quilombo de Zumbi. Dandara é um nome malê. Então, é Elesbão Dandara da Revolta dos Malês. Não tem nada a ver. Essa Dandara não existe na história de Zumbi. E se vocês leem Clóvis Moura, Rebeliões na Senzala de Clóvis Moura, vocês vão ver toda a história de Zumbi, toda a história de João Cândido, toda a história da Revolta dos Malês. Aí vocês vão ver Licutã, os líderes malês, Licutã e Elesbão Dandara. Mas vamos voltar ao maracatu. Às vezes saiu já muita gente do meu grupo e foi para outros grupos ou formaram outros grupos, que o trabalho é esse mesmo, a gente jogar a semente e frutificar. Então, quando a pessoa chega com a nossa história do maracatu em outros grupos, fala, ah, não é nada disso, não é assim, o toque não é assim, a dança não é assim, é um movimento de candomblé mesmo. Não, gente. Candomblé é candomblé, maracatu é maracatu. Tá? Hoje, no Recife, eu fui lá para dar palestra e para inaugurar a escultura de papai. Aí vieram os maracatus. Muitos estão dançando candomblé, o movimento dos orixás, no maracatu. Mas o movimento verdadeiro do maracatu... Mas isso não quer dizer que não seja bonito. Só que para você botar os orixás na rua, você tem que cuidar deles em casa primeiro, antes de sair. Então, sair dançando para os orixás assim, de torta à direita, é meio estranho. Aí, eu sou convidada para dar aula na Unicamp. Primeiro, eu fui convidada pelo Toninho Nóbrega, vocês conhecem, do Brincante, uma pessoa maravilhosa, para dar aula na dança, com as danças dos orixás. Aí o Celso Nunes, da Arte Cênica, me chama para a Arte Cênica. Aí eu dei folclore, teatro negro no Brasil, né, que começa desde Benjamin Oliveira, de Oliveira, nos circos, né, que veio de Minas, e passa por Abdias Nascimento, Grande Otelo, esses grandes, né? E folclore, teatro negro no Brasil e sincretismo religioso. O que é Umbanda, o que é Candomblé, o que é Catimbó, o que é Bará, o que é Xangô, que tem Xangô Orixá e Xangô Candomblé, né? E a diferença, o que são os orixás, que são energias da natureza. O candomblé do Maranhão já são os voduns, que são os ancestrais. Né? E o papai gostava muito, e mamãe, de maracatu. Então, é uma dança que eu tenho um carinho muito grande. E tem vinha o maracatu urbano dos negros e os índios atrás. Aí, depois, os índios formaram o seu próprio maracatu, que é o maracatu rural, que é muito bonito também e que é diferente. Quando eu chego em Campinas, eu vi que na graduação da arte cênica só tinha um negro. Aí eu pedi à direção da Unicamp que eu pudesse fazer um curso de extensão, que viesse as outras graduações e os funcionários da Unicamp, negros, brancos, japoneses, mas que viesse também a comunidade negra, funcionários da Unicamp e também os moradores de Campinas. Aí eu fico na Unicamp de 87 a 92, crio urucungos, puítas e quijengue. Então, o primeiro maracatu a chegar em São Paulo foi das irmãs Ibegi, da Zona Leste, que parece que elas já morreram, e eu não sei se os filhos estão aguentando continuar. E eu crio o Teatro Popular Solano Trindade, que abrange toda a arte negra, mas aberto a todas as etnias, eu crio o Teatro Popular Solano Trindade em 75. Papai morre em 74, ele criou o Teatro Popular Brasileiro. Em 75, eu crio no Embu o Teatro Popular Solano Trindade. E lá abrange tudo, artes plásticas, música, dança, tudo que o negro faz. E aberto nós temos a nossa amiga Cris, que é de origem japonesa, tem de brancos, é descendente de índios e negros. Então, é para... Meu pai dizia, pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. Eu queria, não sei se pode, que vocês fizessem perguntas também. Cadê o rapazinho? Então, que eles fizessem perguntas, né? Quem quisesse perguntar alguma coisa sobre danças, sobre maracatu, sobre o que quiser.
Vamos lá? Vamos lá, só peço para fazer no microfone, porque a gente está gravando.
Eu gostaria de perguntar a respeito do catimbó. Sim, gostaria de saber a respeito do catimbó, que eu sei, sei quase nada, sei muito pouco.
Então, o catimbó é do Nordeste e era de origem cabocla. É o negro descendente de índio, o povo nordestino que faz o catimbó. Eles tomam a jurema, tem o que toma a huasca, né? Que é o santo daime. O catimbó toma a jurema e entra em transe com marinheiro, caboclo, boiadeiro, né? E com o Zé Pilintra. E Zé Pilintra, ele é choroquê, porque ele é uma mistura de Exu e Ogum, né? E, ao mesmo tempo, tem ligação com São Jorge. É uma misturada danada, mas dá certo. E eles tomam jurema, tá bom? Mais alguma pergunta?
Oi, Raquel. Queria que você contasse um pouco do trabalho do Solano no Rio de Janeiro, porque é uma ausência muito grande, né? É um trabalho assim, que a gente tem que ficar indo atrás de detalhe, né? Eu acho que é uma das partes da história do Brasil muito ausentada, todo o trabalho do Solano, mas principalmente o teatro. Quer dizer, como é que é nos espetáculos, como é que esse maracatu, em forma de arte, foi para o palco e depois para
a
Europa?
Então, eu falei para vocês que a gente primeiro morou na Gamboa, num barraco, atrás de uma casa de cômodo que o pessoal do Vermelhinho fez uma vaquinha, que ele vivia dos livros e da pintura. Quando ele conseguiu arrumar um emprego no IBGE, ele me pegava, depois que nós mudamos para Caxias, ele me pegava em Caxias, assinava o ponto na Praia Vermelha e ia para o centro me levar na Pinacoteca. Ele falava, Raquel, você tem que conhecer a cultura negra e a cultura ocidental, a cultura europeia. Me levava no Municipal para ver balé e ópera, me levava para ver a orquestra de Abigail Moura, que a maioria dos maracatus que a gente canta são do Abigail Moura, que era um negro que tinha uma orquestra só de negros e fazia só maracatus. Era uma orquestra fortíssima e belíssima, né? Depois me levava para assistir o ensaio da Mercedes Batista, que foi a primeira que fez dança afro no Brasil, que estilizou a dança dos orixás, foi Mercedes Batista. Depois me levava para assistir os espetáculos do Abdias, né? Então, esquecia de voltar para assinar o ponto. Aí perdeu o emprego, né? Aí, porque ele esquecia, ele me levava. E, graças a Deus, o que eu sei foi porque ele me levava nesses lugares. E ele e Abdias eram amigos, mas brigavam muito. Por que que brigavam? Porque Abdias gostava de teatro dramático. Ele queria fazer um teatro popular. E também que, no começo, Abdias era de direita e ele era de esquerda. Abdias chegou a ser do Partido Integralista E ele era do Partido Comunista. E depois Abdias, felizmente, porque é tão bom quando a pessoa muda, né, para melhor, aí Abdias saiu do Partido Integralista. E eu gosto muito dele, viu, gente? Ele foi, inclusive, no meu pai só me registrou no Rio de Janeiro, e ele foi testemunha da minha certidão de nascimento, e é meu amigo até hoje, né? E está velhinho, então vamos falar que era uma briga, mas eram amigos. É, e o Abdias tinha um gênio e papai outro. E papai era também muito tirador de sarro, sabe? Aí irritava mais o Abdias, né? Mas o Abdias, um grande artista. De lá eu tenho amigas maravilhosas, Léa Garcia, Ruth de Souza, tinha a Cléa Simões, né? E do grupo do Abdias. Mas quem vai perguntar mais coisa? Tá.
Fala. Oi, Raquel, tudo bom?
Tudo bem.
Eu queria que a senhora falasse para a gente um pouco sobre o Império do Congo. Estou perguntando porque a gente, quando começou a pesquisar o pouquinho que tem lá no site do maracatu.org, a gente começou a descobrir um monte de coisas que a gente não sabia, né? E a gente, às vezes, cai naquele conto de, ah, não tem informação e tal.
Tem. Congo e Angola, na África pré-colonial, estavam muito juntos. E tinha a rainha Nzinga e seu irmão. E quando os portugueses chegaram, a rainha Nzinga não achou que eles viessem com bons pensamentos. E o irmão acreditou neles, né? O irmão acreditou. Então teve uma luta entre os dois impérios, o da Nzinga e do irmão. E essa luta é que era contada pelos negros na Congada. Só que, quando chega no Brasil, a Igreja Católica toma conta da Congada, e a Congada vira uma briga do diabo com Santo Antônio. E a rainha Nzinga vira a rainha Nzinga, e que não tem nenhuma força como ela realmente foi uma rainha. Tá, filho? Fala. Oh, Emanuel Araújo, uma salva de palma para ele.
Você aqui no museu?
Ah, eu estava há tempos querendo vir aqui.
Prazer enorme ter você aqui no museu. Nós temos uma pintura de Solano aqui, e nós queríamos ter feito alguma coisa pelos 100 anos do Solano, mas vamos fazer ainda. E eu queria também parabenizar o Márcio por esse encontro. Foi ele o responsável por tudo isso.
O de camisa azul ou de camisa verde?
E por conta dele, o de azul.
Ah, e o ele e o Diego, né?
E todos os grupos que se uniram ao Márcio. Mas, de qualquer forma, você, eu quero parabenizar você, porque você é o nosso compromisso aqui. Mas eu queria perguntar a você o seguinte... Eu tenho ido sistematicamente a Recife, na segunda-feira de carnaval, para assistir a Noite dos Tambores Silenciosos.
É muito, né? Lindo.
Também eu passo ali na casa daquela velha mãe.
Da amiga de papai, né? No bairro de São José. Badia.
Da dona Badia.
Isso.
Aí eu queria saber de você o seguinte: essa Noite dos Tambores Silenciosos, que é uma coisa sensacional, do seu ponto de vista emotivo, né? Porque é um belo encontro de os maracatus, e toda a cerimônia é maravilhosa. De quanto tempo que existe esse encontro dos maracatus da Noite Silenciosa, você sabe?
Olha, eu fui saber mais deles agora, eu tenho que falar a verdade, eu não sei há quanto tempo. Quando essas vezes que eu tenho ido no Recife para dar palestra, para inaugurar a escultura de papai. Então, se você, há uns 6 anos que eu ouço falar nos tambores silenciosos, e eu achei muito bonito mesmo. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Fala.
Perguntas, gente?
Lá atrás tem...
Tá? Então vamos lá.
Eu estou tremendo que faz 3 semanas que eu tive um AVC, viu, gente? Aí eu renasço das cinzas. É, Fênix, Fênix preta.
Dona Raquel.
Fala, filho.
Queria dizer que é uma honra estar aqui na presença da senhora, em nome do grupo de Maracatu Baque do Vale de Taubaté. Queria dizer que
beleza.
É uma honra estar aqui e conversar com a senhora. É, eu queria perguntar para a senhora o que a senhora acha da cultura do maracatu de baque virado estar se expandindo tanto pelo Brasil, pelo mundo inteiro, e principalmente fora da cidade do Recife, está se tornando uma cultura de classe média até alta, né, e pouco da população mais pobre, né, como é a origem dela na cidade do Recife.
Eu vou te dizer o que está acontecendo. Os negros estão tudo indo para a igreja evangélica. É verdade, gente. É verdade. Agora vê. Se tem maioria branca nos maracatus em São Paulo, não é que eles dancem o maracatu. Só que, infelizmente, eu vejo isso no meu grupo. Tá? A igreja evangélica está fazendo um trabalho fortíssimo. Eu nem posso falar mal de evangélico, porque minha mãe era presbiteriana e eu tenho uma filha batista. Eu e Vito, meu filho, somos de candomblé. Eu sou Ialorixá Eleogan. E tenho uma filha que mistura o candomblé com o budismo nos Estados Unidos, em Atlanta. Então está tudo misturado. Então, infelizmente, eu vejo que, inclusive, está diminuindo no meu grupo o número de negros. No início, tinha muito negro. E se é as igrejas evangélicas tradicionais, ainda dá. Pior são as novas, que fazem com que eles fiquem com medo até dos atabaques. Eu fui dar aula no Rio para as crianças de folclore. A prefeitura de Macaé e a prefeitura de Barra de São João me convidou para dar aula lá. Quando as crianças viram os atabaques, a minha mãe não vai deixar. Aí teve que a prefeitura chamar as mães e os pais e eu explicar que macumba é um instrumento e macumbeiro que toca o instrumento. E que eu não ia dar aula nem de candomblé, nem de nada da religião matriz africana. Eu ia dar de maracatu, coco, lundu. Mas assim mesmo foi duro, viu? Foi duro porque tem igreja, tem pastores lá no Embu que na igreja eles metem o pau na gente, lá no teatro. Aí chega lá, porque eles são funcionários da prefeitura, quando a gente vai dançar, que eles têm que atender a gente, aí me põe lá em cima. Aí está tudo doido. Ó, tem um candomblé lá perto de casa, que o Babalorixá, e é muito bom. É branco, e a Ekédia é japonesa. Depois disso, meu filho, tem jeito. Ô, negro, acorda, de que ele não pode esquecer as raízes dele e que o primeiro homem foi Adão e Eva, mas nos países hebreus, no mundo, veio da África. Se ele acordar que cientificamente está provado que o primeiro homem veio da África, aí ele acorda. Mas agora vai demorar até sair essa onda de igreja evangélica. É onda, vai passar. Aí eles voltam ao seu cantinho. Mas deixa os brancos dançar também, né? Tudo bem. Sinal que eles estão vendo que é uma coisa importante. Só que o negro também tem que acordar para isso, né? Mais alguma pergunta? Fala.
Eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito do maracatu, dos cortejos, né? Dos personagens. Que Eu já fui do teatro e sinto muita falta disso, desses personagens. E eu vejo que muitos outros, esses grupos do Sudeste, eles estão muito na parte da percussão, na parte do baque mesmo. Mas a parte dos personagens, que é o que a senhora luta por isso, são raríssimos. Eu queria que
mas
a senhora comentasse sobre isso.
Mas eles não têm culpa, é porque...
Não é culpa. Eu queria saber o que a senhora
acha a respeito
disso.
Eu vivi dentro do maracatu. Maracatu, para mim, não é só uma dança, né? A arte é vivência. E essa que falou é Vanessa. É uma grande dama da boneca. Ela era minha nora neta, né? Aí, depois que acabou o namoro... Mas é uma grande bailarina de maracatu. Deixa eu falar dos personagens. Bandeira, Dama da Bandeira, que é as duas que vêm na frente, que eram homens que carregavam estandartes pesados. Né? Conforme foi diminuindo o peso do estandarte, deu para pôr mulher. E como o maracatu é matriarcal, não tem importância. Depois vem os lanterneiros, que eu estou com pouco homem no grupo, então faltam os lanterneiros. Depois tem o rei, a rainha e o palho, o guarda-chuva. Né? As damas das flores. O que são as damas das flores? É a colheita, que tinha que vir frutos também. São as damas das flores que vai levar a colheita para o rei, para a rainha. Né? Aí vem o feiticeiro. Aquele feiticeiro é o... Como a gente fala nos inquice, na Angola, é tata. O feiticeiro é o tata, que no candomblé de Queto é o babalorixá. Né? Então, ele é o tata, porque ele é Angola, que vem dançando também. Aí vem as damas da coroa, que vai coroar o rei e a rainha. Né? Depois, as damas da boneca. O que é a boneca? É o calunga. Que calunga? Pode ser cemitério e pode ser o mar. A dama da boneca é calunga. Ela chamava Janaína, que era Iemanjá dos negros bantos. Iemanjá é para os negros nagôs, Janaína para os negros bantos. Que a Iemanjá branca do cabelo comprido não tem nada a ver, é a sereia europeia. E a índia de cabelo comprido é a Iara. Então, Janaína é a Iemanjá dos negros bantos e Iemanjá dos negros nagôs. Então, vem a boneca que, depois da abolição, os negros puseram Princesa Isabel, puseram Dona Leopoldina, mas o primeiro nome da boneca calunga era Janaína. E vem as princesas africanas, que eram as negras que não queriam pôr a roupa do senhor. Elas preferiam enrolar os panos africanos no corpo ou bordar estopa para poder dançar. No maracatu eram as princesas africanas. Que a gente canta uma música que é do Abigail Moura. Ê, malungu, toca urucungu. Ê, malungu, toca urucungu. Sabia na mata piô, pia, 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 piô. Princesa bonita, vem de outras bandas. Com laço de fita e moda de Luanda. Princesa d'Angola, vem de Minagê, pra tocar viola e casa com você. Esse é as princesas africanas. É do Abigail Moura. Tá. Gente, quando tiver que parar, vocês falam, viu? Que eu falo pra caramba. Gente, mais perguntas? Fala, querido. Ai, me dá água. Ah.
Oi, Raquel.
Fala.
Então, querido, eu fiquei em dúvida, né? Porque o maracatu, como você falou, é matriarcal.
É.
E no Recife existem nações onde mulher não toca. E aí eu queria que você me explicasse isso.
Filha,
né?
Toca em todas as nações, tanto, principalmente as nações nagôs, né? No candomblé, o certo é a mulher não pegar no atabaque, no candomblé, por causa da menstruação, que eles acham que é tabu, que é quizila, tá? Agora, no maracatu é matriarcal. Claro que os homens não querem no Recife dar lugar para as mulheres, né? Ah, mas tá, vocês podem então tocar à vontade. Tem outra pergunta? Passa o microfone. Oi. Olha, o que era assim era o Nação Elefante e o Nação Coroada, mas já mudou tudo, né? Já mudou tudo. Fala, filha.
Raquel, boa
tarde. Boa tarde, minha filhinha.
São duas perguntas. A primeira, eu queria saber se você tem essa informação, como seus pais aprenderam sobre maracatu? Se em alguma nação específica, no Recife, se em algum
meu
lugar...
avô é de nação. Se não me engano, ele era do Leão Coroado.
Tá.
E a minha avó, por parte de mãe, também era de nação, né? Aí minha mãe aprendeu com a mãe dela, né? E eu aprendi com minha mãe e meu pai. E meu pai aprendeu com os pais dele. Daí meu pai, tanto meu avô como meu pai, tinha uma paciência que é meio difícil hoje, de sentar com o filho, de contar todas essas histórias, de dizer: você tenha orgulho de ser negro, mas seja aberta a todas as outras raças. Então, hoje é difícil, né, filho? Mas naquele tempo podia fazer isso.
Tá bom.
Qual
e a segunda pergunta é sobre a sequência de músicas do cortejo do Nação Cambinda. Como é que ela surgiu?
Minha mãe que me ensinou todas elas. Ela cantava na orquestra do Abigail Moura e aprendeu os cantos do Abigail. E lá no Recife ela aprendeu os cantos do Capiba e tinha os cantos que é de domínio público. Tá?
Obrigada. Oi, Raquel.
Oi.
Eu queria que você falasse sobre essas roupas.
As roupas.
Que a gente usa no maracatu de corte.
Eu desenho todas essas roupas porque eu aprendi com os desenhos da minha mãe. Minha mãe costurava, desenhava, fazia chapéu, só que ela costurava, eu não costuro. Ela desenhava, costurava, fazia chapéus, e ela... O grupo do meu pai foi ela que fez todas as roupas, Maria Margarida da Trindade. E ela era terapeuta ocupacional, junto com doutora Anise da Silveira, no Museu da Imagem do Inconsciente. E com os doentes mentais, ela vestia também os doentes mentais com toda a roupa. E então eu desenho conforme o personagem. A roupa da Dama da Bandeira, a roupa do rei, da rainha, a roupa dos lanterneiros. Então, tudo isso eu desenho e tudo tem uma razão de ser. E a roupa branca da Dama da Boneca, e a boneca é negra, com também a roupa dela branca, primeiro, saudando Zambi de Angola e Oxalá dos negros nagôs, né? Segundo, que ela atravessou o mar, então, e ela conseguiu atravessar o mar em busca, mas estava sempre em busca de paz. Então, por isso, a roupa branca da dama da boneca Calunga, né?
Mas por que o maracatu usa esse de corte, usa essa roupa?
Ah, sim, eu sei por que ela... Por exemplo, lá em Campinas tem o maracatu do TC, Tainá. TC foi, é um grande amigo meu, que bota toda a roupa africana. Mas no tempo dos maracatus, do início dos maracatus, os senhores emprestavam a roupa que não usava mais para que os negros coroassem o seu rei, sua rainha. Mas não é porque eles fossem bonzinhos, não. É porque eles queriam que competisse as nações de maracatu e não combinasse as fugas para os quilombos. Então, por isso que eles emprestavam a roupa. Mas quase sempre junto os maracatus e os capoeiras era no passo da igreja que combinava as fugas para os quilombos. É isso que você queria. Tá. Quem mais?
Oi, Raquel.
Oi.
Mais uma perguntinha sobre a música. Como era a orquestra do Teatro de Solano Trindade? Quer dizer, como é que era, como é que soava naquela época o maracatu? Com que instrumentos eram feitos?
Com os mesmos nossos, porque a alfaia, porque é assim, gente, a alfaia veio muito depois, por incrível que pareça. Tinha os grandes tambores de casca de árvore antes. Depois da abolição, para entrar os cantos, tinha que diminuir o som, se fosse mais compassado, né? E outra coisa, naquele tempo não tinha, o negro não tinha a facilidade do microfone, dessa eletrônica toda, né? E tinha que ser na garganta. Aí os instrumentos foram diminuindo. Hoje no Recife tem muita alfaia, mas no grupo de papai não. Era surdo, era caixa, o agogô, o gonguê. É que hoje não veio todos os meus ritmistas. Porque, por exemplo, meus dois netos estão no Olido se apresentando, que um dos meus netos, ele faz os poemas de meu pai em ritmo de hip-hop. Então, eles estão no Olido. A neta está lá no Sesc de Osasco.
Mas a orquestra tinha instrumentos de sopro também, trombones?
Não, aí é maracatu de orquestra.
Não, o maracatu no Rio de Janeiro, quando foi para o palco, não tinha?
Não, com papai, não. Foi sempre percussão, né?
Legal.
Não tinha o instrumento de sopro, só no pastoril. Só no pastoril, que não é negro, que é de origem europeia, né? Espanha, Portugal. No pastoril a gente fazia com instrumento de sopro. Mais Legal. Alguma pergunta?
Ó, a Sol vai fazer a última pergunta, dona Raquel.
Tá.
A gente vai encerrando o papo.
Tá.
E aí a gente já faz os agradecimentos, tá bom?
Tá.
Na verdade, nem é uma pergunta, é um pedido. Os poemas do Solano sempre foram interpretados em músicas, em loas, em pontos. Então, eu gostaria que você encerrasse, por favor, que eu já tive a oportunidade de presenciar, que você encerrasse para todo mundo com um poema do Solano Trindade interpretado por você.
De cor, eu só tenho dois. Né? Agora, os outros, só lendo, eu não trouxe o livro. Né? Bom... Canto de negro dói, canto de negro mata. Canto de negro faz bem e faz mal. Negro é como couro de tambor. Quanto mais quente, mais toca. Quanto mais velho, mais zoada faz. Solano Trindade. Trem sujo da Leopoldina. Obrigado, obrigado. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Quantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias de novo a correr, de novo a dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Olaria Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chaga, Triagem Mauá, Trem Sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer. Se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Psss, Solano Trindade.
Fizemos um CD da Abigail Moura.
Obrigada. Ele me deu uns livretos que tem o Abigail Moura. Olha como eu estou tremendo. Estou velha, gente. Eu estou emocionada. Eu vim de vários. Chega aqui uma festa dessa. E aqui, essa gravação do Abigail, precisava gravar agora os maracatus dele, porque essas são bem diferentes. Mas ele era um grande músico, Abigail Moura. Um beijo para vocês. Pessoal do Teatro Popular Solano Trindade, por favor, pegar o material e já ir pondo lá para fora, tá?
Muito obrigado a todos.
Obrigada para vocês terem dançado no sol quente com vontade.
Muito obrigado a todos e a todas presentes. A parte do papo entre os grupos de maracatu, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer por conta do tempo. Muito obrigado a todos os grupos que se dispuseram e vieram. Muito obrigado a Emanuel Araújo e a toda a equipe do museu por abrir esse espaço aos grupos de maracatu. Acessem o maracatu.org.br. Chico, da Rádio Fiscar, está gravando tudo e vai disponibilizar lá os grupos, o papo. Por favor, mandem fotos. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu pela festa.